Joana sai do trabalho.
Até amanhã.
A Sónia Santos e o Renato Duarte juntam-se assim no regresso a casa. Renascença, a par com o mundo e impar na música.
Agora, no Nunca é Tarde, vamos conversar com a Bárbara Barroso. Ela é autora do blog As Dicas da Bá. É mais do que um blog de poupança, é um blog que ajuda a fazer escolhas económicas ou financeiramente inteligentes.
Portanto,
as chamadas Smart Choices, não é? E criou também a Agenda da Poupança, já editou alguns livros, creio que 4 livros, sim, não foi, Bárbara? Também é fundadora da Money Lab, que ajuda a malta a orientar-se também, não só, mas também com as contas.
Eu e a Sónia precisamos de muita orientação. Estamos aqui a conversar um bocadinho antes de começar a entrevista. Olá, Bárbara, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Bárbara, bem-vindo. Bem-vinda, aliás. Olha, nós pedimos-te para vir aqui porque com esta, enfim, a história dos passos, não é? Da poupança que se pode fazer com os passos, pensámos, ok, então se nós pouparmos X por mês, daqui a 10 anos, quanto dinheiro é que poderemos ter? E temos aqui um caso muito concreto para ti.
Okay.
Vamos supor esta situação. Temos um casal que se desloca diariamente entre Setúbal e Lisboa, usa o comboio da Fertagus, o metro e a Carris, ok? E pagava pelos dois passos 317,5 euros, exatamente. Portanto, são 158,75 euros, não é? Por cada um.
Sim.
Pronto. Se tiver um filho que usa o mesmo tipo de passe, a conta mensal ultrapassava os 460 euros.
Eu estou de queixo caído com estes números, é uma coisa impressionante, de facto.
Agora, com os novos passes, esta família vai pagar no máximo 80 euros, porque temos o passe familiar, não é? Portanto, temos aqui uma poupança de quase 400 euros mensais, ou seja, e esta conta eu consigo fazer facilmente, são 4.200 euros anuais, não é?
É muito dinheiro.
Isto é uma oportunidade que temos aqui das famílias portuguesas terem aqui para realmente conseguir poupar algum dinheiro e verem, mais do que poupar, verem um ganho nesta situação.
Sim, claramente. Aqui pegando nesta situação das famílias, fazer aqui uma pequena nota. Acredito que haja famílias nesta situação. Aliás, se houverem, acho que era um desafio que lançávamos aqui na rádio, que era para as pessoas ligarem
e
contarem.
Sim.
A contarem que, realmente, como é que esta poupança se vai refletir nos seus orçamentos? Eu própria tenho esta curiosidade de perceber isso, porque olhando para estas contas, uma pessoa se calhar até faz as contas e pensa, se calhar se fossem todos num carro, poderia ser até sair aqui mais barato. Não é? Mas, efetivamente, uma família nesta situação, com um filho, vamos imaginar, com a idade para ir para a faculdade, e que ainda seja dependente, ter uma poupança de 400 euros, cerca de 4.200 euros por ano. Em 10 anos, quase 42 mil euros, não é? É considerável. E aqui o conselho que podemos deixar é, já que estas famílias gastavam este dinheiro, é para aproveitarem este dinheiro para poupança, ou seja, girarem aqui um automatismo. Claro que há famílias que se calhar vão começar a respirar, não respiravam muito,
claro,
e vão respirar um bocadinho. Então o que eu digo é, ok, olhem para as contas, façam o seu orçamento, verifiquem, ok, onde é que eu estava a precisar de ganhar inclusivamente um bocadinho a margem, mas não gastarem o dinheiro todo, porque a bem da verdade já não estavam a contar com ele. Portanto, se não estavam a contar com ele todos os meses, no arranque do mês, se ainda continuarem a comprar o passe no dia 1 ou logo nos primeiros dias, ponham uma transferência automática para uma outra conta de uma parte ou da totalidade do valor para começarem aqui a poupar então este dinheiro para um determinado objetivo ou para constituir o seu fundo de emergência, porque isto pode vir a fazer muita diferença no futuro.
Claro.
E rentabilizar, por exemplo, esse dinheiro que conseguimos pôr de parte, é pôr no mialheiro?
Pôr numa conta,
numa conta.
PPR, certificados de aforro, o que é que tu aconselhas em termos de investimentos?
Isto depende muito dos objetivos de cada pessoa e eu sei que às vezes querem-se respostas assim rápidas e não existem respostas.
Mas depende, não é?
Claro. Claro, porque quando falamos de finanças pessoais é pessoa a pessoa, não é?
Claro.
E portanto cada caso acaba por ser um caso. No entanto, há um ponto aqui muito importante, que é ter atenção à inflação. E a inflação, apesar de ter sido tida em conta para inclusivamente aumentos deste ano de 1,6%, a verdade é que ela em 2018 fixou-se em 1%. Isto quer dizer que quando nós vamos à procura de investimentos, temos que ter um aumento igual ou superior à inflação. Ora, Neste momento nós estamos num ambiente de taxas de juros muito baixas no mercado. O que é que isto quer dizer? Quando eu pego dinheiro emprestado, quando eu vou ao banco pedir dinheiro emprestado, o preço do dinheiro está mais baixo. Mas quando eu quero lá colocar, ele também não me dá nada. Por isso é que os depósitos estão praticamente a dar zero. Se eu tenho o meu dinheiro debaixo do colchão, existe este agente corrosivo que é a inflação que me come aqui o valor
claro,
do dinheiro.
Desvaloriza
o dinheiro. Por alguma razão, quando nós pensamos, eu vou usar aqui um exemplo de brincadeira quase, mas por alguma razão há 20 anos, se calhar gastávamos 40 escudos no mini milk, que são 20 cêntimos, uhum. E hoje não compramos nenhum gelado com 20 cêntimos.
Claro.
Porquê? Porque as coisas aumentaram de preço.
Claro.
Portanto, quando eu tenho, por exemplo, e é um exemplo que eu dou muito na faculdade para explicar de forma muito simples, eu vou ao supermercado no dia 1, gasto 100 euros quando passo o carrinho das compras. Vou a dia 31 de dezembro, depois compro os mesmos produtos, exatamente a mesma quantidade, tudo igual, mas passo na caixa 102 euros. O que é que isto quer dizer? Que os mesmos produtos, a mesma quantidade, eu paguei mais 2 euros. Se eu só levei 100, tenho duas hipóteses. Ou alguém me empresta 2 euros, ou então eu tenho que tirar coisas do carrinho. Isto quer dizer que eu ou consigo este aumento de 2% neste caso, ou então eu preciso de mais dinheiro para levar as mesmas coisas.
Então aqui o ponto-chave é como é que nós conseguimos fazer essa compensação.
É levar
qual é o produto
a inflação,
mais
a inflação
então,
como
olha,
referência.
Vou sugerir fazermos aqui uma pausa
e
fica aí no ar a questão de como é que podemos rentabilizar então o nosso dinheiro.
É viciante conversar com a Bárbara, nós temos imensas perguntas.
Voltamos à conversa com a Bárbara Barroso, autora do blog As Dicas da Bar, já a seguir. Nunca é tarde, Sónia Santos, Renato Duarte, agora também com a Bárbara Barroso. Ela é autora do blog As Dicas da Bar, mais do que um blog de poupança, é um blog que ajuda a fazer escolhas, enfim, económica e financeiramente inteligente. Uma mulher que já publicou 4 livros, que é fundadora da Money Lab, criou a Agenda Poupança. Bom, ela percebe me a rodos.
Exato, eu e a Sónia estamos aqui a competir. Quem é que a leva para casa para viver lá no Porto que eu tenha mais?
Eu convidei primeiro.
Para nos dar alguns conselhos todos os dias.
É, há pouquinho falámos e convidámos a Bárbara, de resto, a esse propósito, desta poupança que podemos ter, esta poupança familiar nos espaços, uhum. Com estes novos espaços familiares, e ficámos no ponto de como é que podemos rentabilizar então essa poupança, uhum. Por pequena que seja, é sempre uma poupança.
Claro.
Bárbara, que hipótese é que temos? E por favor, as mais seguras,
sim,
menos arriscadas.
Exatamente. Pegando aqui no exemplo da inflação que estávamos a dar, que é, vamos ter então, atenção, 1% e vamos querer rendimentos acima de 1%. E o que é que, tendo baixo risco, não risco zero, não existe risco zero, tendo baixo risco, o que é que nós encontramos no mercado? Os depósitos, alguns podem oferecer uma rentabilidade acima disto na tentativa de captar novos clientes, uhum. Porque por norma não estão acima desses valores. Temos os certificados do Tesouro Poupança Mais, que é um produto do Estado. No fundo, nós durante muitos anos os certificados da Forro foram um produto preferencial, uhum. Dos portugueses.
Sim.
No entanto, foram alteradas as fórmulas de cálculo e hoje em dia é menos compensador do que um certificado do Tesouro Poupança Mais, é um exemplo. Existem também alguns seguros de capitalização, são produtos das seguradoras. Alguns têm capital garantido, outros não, mas alguns que têm capital garantido, além disso, permitem uma participação nos resultados da seguradora. O que é que quer dizer? Que ainda recebem ali mais uns pozinhos. Existem também planos de poupança-reforma. Há planos de poupança-reforma não só associados a seguros, como também planos de poupança-reforma associados a fundos de investimento que já têm uma carteira de investimento, inclusivamente em ações. Aí o capital não está garantido, nos outros está. Mas uma recomendação que eu dou relativamente aos PPRs é terem atenção às comissões que estão associadas, porque muitas vezes só as comissões que estão associadas acabam por comer, digamos, entre aspas, a rentabilidade que nós podemos vir a ter. Depois existem, para quem já tem mais apetência um bocadinho ao risco, vários tipos de fundos de investimento. Os fundos de investimento, que é uma carteira, no fundo é, eu em vez de comprar um conjunto de ações, como não tenho tempo, vou colocar, eu consigo
É um
comprar.
Surtido, uma espécie
Exatamente.
De surtido.
Exatamente, é uma carteira onde tem vários, vários fundos, várias ações, vários tipos de produtos e eu vou participar numa parcela. Uhum. Também é preciso ter atenção às comissões associadas.
Mas é menos arriscado, porque uns podem correr bem, outros podem correr mal e assim nós vamos
permite
sempre
uma diversificação, é um bom ponto referido pelo Renato, permite uma diversificação e quando nós diversificamos aqui, nós...
O risco é menor.
É menor, usamos um termo no mundo financeiro que é mitigamos o risco, baixamos o risco, claro. Não é? Porque, por exemplo, quando nós estamos num ambiente de taxas de juros baixa, normalmente, as obrigações... os produtos que têm rendibilidade assim mais conservadoras estão mais baixos, então os investidores vão para o mercado de capitais. As ações tendem a estar mais animadas. Pois, quando a economia, por exemplo, está mais em baixa, o preço do ouro, que é considerado um ativo de refúgio, tende a subir.
Claro.
Portanto, quando nós compomos uma carteira que tem tudo isto, vai-nos permitir... estar mais protegido, porque de um lado quando sobe,
claro,
o outro
exatamente.
Compensa.
Oh, Bárbara, mas diz-me uma coisa, como é que nós passamos destas coisas todas à prática? Ou seja, ok, há depósitos, certificados, porque assim, o que é, no meu entender, mais prático? Ou faço um PPR no banco, vou lá e faço o PPR,
exato.
Ou faço uma conta poupança, estás a ver? Fora disso, já tudo me parece muito complicado.
Complexo. Vai ao Manilab às formações que nós temos,
exatamente.
Porque tem que aumentar a literacia financeira.
Exatamente.
Porque a questão é... Isto
Estava a pedi-las eu.
É um ponto importante que tem a ver com a responsabilização de assumirmos o controle do nosso dinheiro em vez de ter o dinheiro que nos controla a nós. E este é um ponto importante e nós temos que aumentar a nossa literacia financeira. E há muitos anos, trabalho há 15 anos nesta área e eu defendo sempre que a literacia financeira não tem que ser aborrecida. Nós historicamente afastamos-nos dos bancos porque não compreendemos. É como a matemática, historicamente.
Exato.
Quando não compreendemos, nós tendemos a afastar. E a maneira como também tentam comunicar connosco não é a maneira ideal. Portanto, nós mantemos aquilo. Eu não percebo, nem quero perceber.
Claro.
Quando nós
Reconheço-me perfeitamente.
Por exemplo, quando nós tivemos a Troika cá, a situação mudou um bocadinho e eu senti muito isso, porque a necessidade aguçou o engenho, diz o povo que é
claro.
Sábio, e as pessoas viram-se obrigadas, inclusivamente até na economia doméstica, a começar a olhar para coisas que às vezes não olhavam.
Claro.
E de repente os produtos começou-se a pensar duas vezes se aquilo que o banco me diz, se vale a pena eu fazer ou não fazer. Começaram a ficar desconfiadas.
Uhum.
E a desconfiança leva-nos a procurar então informação. Portanto, aumentarem a literacia financeira é o primeiro
ponto. Até para depois podermos relaxar e podermos utilizar o dinheiro para aquilo que é verdade. Termos qualidade de vida e
claro, atingirmos a liberdade financeira.
Exatamente.
Bárbara Barroso, autora do blog As Dicas da Bolá, entre muitas outras coisas, esta mulher percebe de economia, de finanças e de
obrigado,
tudo.
Bárbara.
Ai,
obrigada,
como poucas. Obrigada, Bárbara.
Obrigado.
Vou pensar nisso no outro, de maneira leve. Mas acho que vou chumbar.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.